Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar aqui com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. E nós vamos falar sobre o terceiro Fórum Paranaense de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FOVID. Também vamos falar sobre as ações e os objetivos do FOVID. Boa tarde, desembargadora. Seja bem-vinda novamente.
Olá, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês novamente para tratar de um tema tão importante e tão caro para todos nós.
Exatamente, né? Falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre um assunto urgente e pontual, desembargadora?
Com certeza. Infelizmente, os números estão aí, né? Mostrando a tragédia que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo também, de maneira geral. Dos números casos que estão sempre surgindo, feminicídios e casos de violência de todos os modos, né, violência psicológica, física, contra as mulheres. Então, as coordenadorias dos tribunais têm um papel muito importante para elaborar, né, executar políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário para auxiliar nesse enfrentamento. Por isso que é muito importante sempre ter um espaço para falar sobre esse tema.
Exatamente. E, desembargadora, qual é o objetivo principal do terceiro Fórum Paranaense de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher?
Bom, nós estamos na terceira edição do Fórum, né? Já tivemos duas edições, em 2022, 2023. A nossa coordenadoria começou com esse movimento de criando um ambiente de debate para os magistrados e servidores para tratar sobre o tema da violência doméstica nas suas últimas facetas que nós fizemos, né? E por conta disso, nessa terceira edição, o tema não poderia ser diferente, né? Os próprios magistrados sugeriram que nós falarmos sobre as pluralidades, ou seja, as diversas facetas no enfrentamento da violência doméstica. Então, por que nós vamos aí oportunizar um espaço para as diversas mulheres, né, a diversidade de feminilidades que nós temos, né, as mulheres brancas, negras, indígenas, ciganas, trans, e também dá um espaço para que a rede de apoio também tenha fala, né, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós também contamos com uma rede de proteção bem ampla, converge em diversos ambientes, né, em relação a órgãos públicos, estaduais, municipais, e também nós temos apoio de diversas organizações não governamentais.
O FOVID, ele tem na programação painéis abertos para o público externo também?
O FOVID, ele é aberto ao público, né? É um espaço de reflexão e debate em que participam normalmente profissionais que atuam nesse atendimento, mas as palestras são direcionadas também ao público. Nós convidamos diversos membros da rede, mas ampliamos também o convite para o público em geral. E para aqueles que não puderem estar presencialmente, também vai ser possível assistir através da plataforma YouTube, via canal EJUD.
Bom, magistrada, e vocês também já têm uma bagagem agora de resultados dos fóruns anteriores, não é mesmo? As outras edições, né? Dá para citar aqui, né, principais iniciativas, projetos ou desdobramentos, né, das edições anteriores que vocês estão trazendo para agora?
Sim, nas últimas edições e também nessa, a gente sempre coloca um espaço para que sejam divulgadas boas práticas e projetos de magistrados e servidores. E também no último dia que são realizadas oficinas de debate, os magistrados acabam apresentando algumas proposições que nós chamamos de enunciados. E esses enunciados se referem a alguns temas, né, de ordem jurisdicional, de matéria processual, digamos assim, que nós levamos lá ao conhecimento do Fórum Nacional, que é realizado também anualmente. Esse ano o nosso Fórum Nacional vai ser em Salvador. Ano passado foi em Porto Alegre. Então, em resumo, nós, além dos debates, dos painéis, que são apresentados diversos temas,
sim,
há esse espaço para apresentação de boas práticas. E é um momento muito importante que os magistrados apresentam projetos que eles estão realizando junto às comarcas. Ano passado, para citar um exemplo, dois magistrados, um magistrado da comarca de Pampelli e outra magistrada da comarca de Palmeira, à época, apresentaram projetos de violência doméstica junto às escolas, fazendo uma sensibilização junto ao público adolescente e junto aos professores e diretores das escolas. Então, foi bem interessante essa intervenção que eles fizeram.
Sim.
E eles apresentaram no fórum e até foram premiados por essas boas práticas. E hoje, muitos desses projetos estão sendo replicados em outras comarcas. Essa é a ideia de divulgar as boas práticas, para que outras unidades também, aproveitando essas iniciativas, possam também implementar em suas comarcas.
Sim, é uma troca que ela pode ser desenvolvida em outras comarcas, ou seja, isso vai aí alimentando, aumentando, né, essa rede, né, podemos dizer assim,
Sim.
Essa rede de apoio aí, de combate à violência doméstica, todo mundo fazendo uso da mesma linguagem, das mesmas boas práticas.
Com certeza, a gente possibilita o intercâmbio de informações e de experiências, né, e contribui, assim, para uma qualificação melhor, para o atendimento tanto das vítimas, né, quanto até dos autores de violência, a recuperação desses autores. Né?
Sim. No início do nosso bate-papo, a senhora comentou a respeito de mulheres em situação de vulnerabilidade, como mulheres indígenas, negras, LGBTQ+, e também mulheres com deficiência. Eu gostaria de lhe perguntar, né, como o Fórum está lidando atualmente com esses desafios que eu acredito que sejam mais específicos, né, e também mais sensíveis, talvez, né, há ações também nesse sentido. Como que a senhora está acompanhando isso?
Durante os painéis nós vamos ter muitos debates sobre esses temas. Um dos painéis, inclusive, vai ser tratado dos desafios das mulheres no acesso à justiça. Em um outro painel também, nós vamos falar sobre o julgamento com perspectiva de gênero na violência doméstica. Né? E também, no último painel, nós vamos falar sobre o sistema de justiça e a rede de proteção, esse intercâmbio que tem que haver, né, essa interação entre o sistema de justiça e a rede de proteção. Porque nós verificamos, pelo levantamento que nós estamos fazendo, essas ferramentas que nós expomos aqui no Tribunal de Justiça, que é o sistema BI, né, levantamento estatístico também, junto ao PROJUDE, que as mulheres, por exemplo, as mulheres com deficiência, elas têm mais dificuldade de acesso à justiça. Né? As mulheres com deficiência cognitiva ou as mulheres com deficiência em relação à escuta, né? As mulheres surdas, elas têm mais dificuldade quando vítimas de violência doméstica e acesso ao judiciário. Então, elas precisam de um atendimento bem mais personalizado. E que, às vezes, a gente não tem uma qualificação suficiente lá na ponta para dar esse atendimento. Então, a ideia é fazer um debate sobre isso, sensibilizar todos da rede, né? Porque o primeiro contato de muitas dessas mulheres são nas delegacias de polícia. Então, nós precisamos promover um debate para que, além das delegacias, também os centros de referência, os centros de apoio municipais, posso prestar um atendimento a essas mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, nós levamos esse tema à discussão, apresentamos alguns dados estatísticos e apresentamos até algumas proposições de como melhorar esse atendimento. Temos que investir mais na capacitação, né? E para isso, a gente já está preparando para esse segundo semestre um curso de qualificação da rede no atendimento humanizado a todas as vítimas de violência.
Correto. E falando, né, em capacitação e também intensificar essa rede de apoio, magistrada, a senhora acha que também faz parte, né, das estratégias envolver homens e meninos no combate à violência doméstica e na promoção da igualdade de gênero? Envolver, né, tantos moços como meninos em escolas e como os homens da sociedade em geral, é importante também trazer essas ferramentas para que eles acompanhem essa batalha, esse enfrentamento?
Com certeza, é fundamental. Nós junto à nossa coordenadoria, nós temos diversas iniciativas junto às escolas, né, da rede estadual, principalmente. Nós temos um projeto chamado Servir de Educatron, porque as escolas estaduais têm uma ferramenta, né, de divulgação através de vídeos interativos junto às aulas, né, que são ministradas diariamente. Eles têm um material didático que é exposto através de vídeos. Então, nós ocupamos esse espaço com um vídeo direcionado para o público adolescente, justamente visando também o público masculino, os meninos, né, para desmistificar, né, a ideia de violência e fazer uma reeducação no sentido de aprimorar mais o diálogo, né, entre eles, entre os jovens, entre eles e seus familiares. Então, a gente tem obtido muito sucesso e receptividade junto a esse projeto. E também estamos investindo também numa capacitação no público masculino que trabalha com as forças policiais, né, com os policiais civis e policiais militares. É importante também que eles sejam sensibilizados para promover um atendimento mais humanizado em relação às vítimas de violência. Porque na maioria das delegacias de polícia, ou mesmo nas corporações da polícia militar, a grande maioria é formada pelo público masculino. Então, a gente tem uma preocupação também de promover junto a esses espaços uma capacitação que venha atender melhor as mulheres vítimas de violência e também que eles tenham a compreensão também no seu próprio ambiente de trabalho de promover uma comunicação não violenta, né?
Um olhar mais sensível, uma postura mais humanizada, não é? Porque a mulher já chega normalmente toda fragilizada, então assim, ou seja, né, que eles tenham também esse olhar mais sensível para o problema, não é mesmo?
Com certeza.
Mas isso é uma sementinha, magistrada, que está sendo plantada? Quando a gente fala também nas escolas, né, abordar os meninos, trazer esse conhecimento para eles, é uma sementinha, a senhora acredita, que ainda deve levar, né, algum tempo, alguns anos ainda aqui, para a gente começar a colher aí o que está sendo feito agora?
Ah, com certeza, porque o problema, principalmente aqui no Brasil, é de ordem cultural, né?
Sim.
A gente vive numa sociedade patriarcal, está muito presente o machismo, a misoginia, em vários ambientes, né? Então, isso é uma coisa a longo prazo, há que se fazer investimento, não só através do Poder Judiciário, mas também está contando agora com a participação da Secretaria de Educação, com a Secretaria da Mulher, para também nos auxiliarem nesse enfrentamento. E essa digamos, essa intervenção junto ao ambiente escolar já está prevista com uma lei federal, né, desde 2021. Então, todo mês de março, obrigatoriamente, naquela semana do Dia Internacional da Mulher, as escolas devem promover ações de sensibilização sobre o enfrentamento da violência doméstica. Então, já foi um grande avanço, né, nesse sentido de o legislador ter essa preocupação. Mas isso é a longo prazo. É a longo prazo, porque é um problema, como eu disse, ele é cultural, está, né, muito entranhado ainda, né, na sociedade brasileira, essa visão de submissão das mulheres em todos os espaços, né, desde o espaço, né, no lar, até no trabalho, né, nas escolas, nas faculdades, ainda há que se esperar um pouco mais de tempo para ter resultados.
Ainda há muitos desafios e obstáculos, não é mesmo,
desembargadora? Com certeza, os desafios são grandes. Não podemos esperar grandes resultados em curto espaço de tempo. Políticas públicas demandam, além de um grande investimento, também demandam tempo para nós obtermos resultados. E, principalmente, a gente precisa também começar a tabular esses resultados. Essa é a grande dificuldade, né? Existem excelentes projetos, excelentes ações do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. O que a gente tem a dificuldade, às vezes, é de fazer uma pesquisa para saber lá na ponta o que realmente está funcionando, né? O que realmente está gerando alguma efetividade, se está realmente... Nós estamos conseguindo atingir alguns resultados ou não. Então, vou dar um exemplo, né, sobre a questão dos grupos para autores de violência doméstica, que é um trabalho que a gente faz com os homens, né? São reuniões de responsabilização que eles têm que comparecer mensalmente, né? Então, no mínimo de 8 a 10 reuniões determinadas pelos magistrados para que eles recebam informações de profissionais da área de pedagogia, psicologia e assistência social sobre a questão da violência doméstica, no sentido deles cessarem com esse comportamento, né, e também entenderem a gravidade das ações que eles perpetraram. Mas a dificuldade é a gente colher lá na ponta, ao final dessas reuniões que são feitas em vários grupos que ocorrem em todo o estado do Paraná, hoje nós temos mais de 80 grupos, fazer um diagnóstico, colher informações de diagnóstico. O que aconteceu com esses homens? Hoje eles estão aonde? Houve reincidência? Não houve? Eles tiveram algum aproveitamento nesses cursos? Então, a gente precisa avançar também na obtenção desses resultados.
Porque é importante não haver a reincidência, não é mesmo? Senão ele pode trocar de companheira, de namorado, de esposa e continuar perpetuando aí essa violência, né?
Exatamente.
Por isso tão importante, magistrado, essas ações, né? Nós temos aí legislação, a Lei Maria da Penha, que todo ano vem tendo alterações, né? Vem também aí sendo sempre atualizada. Além das leis, nós temos campanhas contra a violência, campanha do Sinal Vermelho. Nós temos a Semana pela Paz em Casa, né? Que acontece em 13 edições. Ou seja, e todo o protagonismo aí que o judiciário hoje já tem e já mantém, né? É tão necessário ainda acontecer e juntar aí, né, toda a comunidade, sociedade, governo, para tentar enfrentar e diminuir esses índices alarmantes de violência?
Sim, o Poder Judiciário e principalmente a nossa coordenadoria conta muito com apoio e parcerias de outras instituições, de outros órgãos e pessoas também, né, da sociedade que buscam esse resultado, né, que é a igualdade de gênero e o combate à prevenção à violência contra a mulher. E por isso que nós temos que estar abertos, né, esse diálogo, promover esse espaço de debate, e aí, a partir daí, podem derivar em umas parcerias, em uns termos de cooperação, porque sozinho o Poder Judiciário não tem como obter, né, uma resposta mais efetiva para a sociedade, né? A gente trabalha muito mais com a repressão do que com a prevenção. Junto com o trabalho da coordenadoria, a gente consegue, como eu disse, através das parcerias, fazer um trabalho de prevenção. Mas o papel efetivo do Poder Judiciário que está na análise dos processos que chegam para nós e a repressão desses fatos, né? E uma ponta, né, do trabalho. Então, a gente precisa, a sociedade como um todo, e digo como um todo, são todos os órgãos públicos, né, todos os poderes constituídos e a sociedade civil organizada, precisa se unir, né, para que a gente tenha políticas públicas efetivas de prevenção à violência contra a mulher.
Exatamente. Eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente e deixá-la à vontade, magistrada, para os seus comentários finais sobre o assunto.
Eu quero deixar registrado mais uma vez aqui o convite a todos que estamos ouvindo, né, para participarem dessa terceira edição do Fórum Paranaense de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FOVIT, que vai ocorrer entre os dias 19 e 21 de junho aqui no auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, no 12º andar do prédio anexo. Ainda estamos aceitando inscrições, né? As pessoas podem entrar no site do tribunal, www.tjpr.jus.br, e vão encontrar lá um campo para fazerem a inscrição no nosso fórum, para conhecer um pouco do nosso trabalho e também trazerem a sua contribuição. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e parabenizar a iniciativa da MAPAD de dar esse espaço, né, para o enfrentamento à violência doméstica.
Maravilha. Muito obrigada. Um bom evento, né? E até a próxima, viu, desembargadora?
Nós agradecemos. Até a próxima.
Até. Eu quero agradecer também a sua sintonia do outro lado. Acabei de conversar com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E ela trouxe aqui informações sobre o 3º Fórum Paranaense de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FOVID Paraná. E também falou sobre ações, ferramentas, o enfrentamento à violência de gênero, à violência contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.